Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sons do Brasil, estamos aqui chegando com mais um capítulo da nossa história, como fazemos há mais de 6 anos e meio, cada semana escrevendo um capítulo diferente, com histórias diferentes, com músicas diferentes, convidados diferentes. E isso é bacana porque a gente vai escrevendo um pouco da história, talvez não aquela história que a grande mídia escreva, mas com certeza essa nossa história aqui tem um valor maravilhoso, e eu digo em termos de qualidade também dos convidados. Pra gente já trazer esses convidados aqui, eu quero dar as boas-vindas a eles, as artistas, a banda convidada de hoje, diretamente de BH, lá nas Minas Gerais. Estão chegando aqui já há 10 anos juntas, fazendo música, composta por 4 amigas de longa data: Camila Menezes, Débora Ventura, Isabela Figueira e Táskia Ferraz, hoje representada por 2 dessas meninas. Quero dar as boas-vindas à galera da Dolores 602, Camila Menezes e Débora Ventura. Chega mais, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Salve, Serginho, toda a galera aí que está acompanhando o Sons do Brasil. Prazer enorme estar aqui com você.
É isso, é um grande prazer, né? Assim, há tanto tempo a gente se conhece e querendo estar aqui, finalmente deu certo. Então, muito feliz de estar aqui com vocês.
Realmente, a gente já vem ensaiando, tentando trazer, a agenda não bate. Antigamente a gente tinha o programa gravado ao vivo aqui, ficava um pouco mais difícil, mas aproveitando, se é que podemos tirar alguma coisa de positivo desse período pandêmico, não é? O Sons Brasil pôde abrir esse leque e acaba trazendo várias pessoas de várias partes do Brasil, justificando assim o nome Sons do Brasil. É um prazer receber vocês aqui, meninas.
Prazer é todo nosso.
E como sempre eu faço, eu trago aqui aquele profissional que atua no backstage, não é? Fazendo aquela correria atrás do cenário, não é? Que com certeza, sem esses profissionais, a coisa ficaria mais difícil. Tenho certeza disso. Temos aqui hoje o radialista, formado em jornalismo, mas com uma vivência bacana dentro da área de produção executiva, produção técnica, produção artística. Quero dar as boas-vindas também ao Ricardo Hiroshi. Prazer te receber aqui no Sons Brasil, Ricardo.
Salve, Serginho. Prazer é todo meu. Olá, meninas. Tudo jóia? Muito bom esse espaço que você concede para nós profissionais, Serginho. Muito legal.
Eu agradeço também, Ricardo, você ter aceito o convite aqui, assim como as meninas do Dolores 602, abrindo um espacinho na agenda de vocês aí, que eu sei que estamos retomando tudo isso e a coisa está começando a agitar novamente, né, Ricardo? Vamos bater um papo legal, viu? Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço o espaço.
Para não perdermos muito tempo, vamos já dar início a esse papo aqui. Na apresentação, Débora e Camila, eu falei 10 anos juntos, já, não é? Então, haja história para contar desses 10 anos aí. Eu queria que vocês passassem pra gente aqui um pouco de como que começou essa parceria das quatro aí, da onde surgiu o Dolores 602, como que foi esse início todo. Conta pra gente aí.
A gente se conheceu por amigas em comum. A Bela e eu já tocávamos juntos, e a gente já tinha tido banda de MPB, de samba, enfim, a gente quis montar uma banda de rock. E aí essa amiga apresentou pra gente a Débora, que já tocava com a Tasquinha. Elas já faziam sons juntos e tal. E aí a Débora trouxe a Tasquinha pra banda, assim. E a gente se conheceu em 2010 e a gente se conheceu no primeiro ensaio. Vamos marcar um encontro, já leva os instrumentos. E deu super certo de cara, uma baita química musical, assim. Pronto, a banda tava montada. E nessa época a gente ainda não pensava em compor, a gente tinha uma ideia de pegar um repertório de música brasileira e também algumas influências internacionais e dar sempre essa cara rock and roll pra ele, assim. E assim a gente foi, mas acabou que em 2012, por ali, começaram a surgir algumas composições e algumas coisas que aconteceram sinalizaram para nós que esse era o caminho. Por exemplo, a gente teve em Altinópolis, São Paulo, foi em 2012, teve um festival de bandas lá dentro do Soul Vision Festival. Foi o primeiro festival que a gente participou com uma canção autoral e a gente ganhou o primeiro lugar. Então, assim, foi um baita batismo, assim, vai nessa do autoral que vai dar certo. Enfim, 2014 a gente já estava com 5 canções, pegamos o dinheiro do prêmio e gravamos nosso primeiro EP e lançamos 2014, depois fizemos um single que a gente vai tocar aqui hoje. Em 2018 lançamos o nosso segundo disco, Cheio, E agora, esse ano, na pandemia, a gente lançou um álbum ao vivo que foi gravado aqui no Palácio das Artes, com muitas convidadas especialíssimas. Então, assim, é uma trajetória de rodar muito, sabe? Rodamos muitos festivais até hoje, concorremos, ganhamos muitos prêmios com as nossas canções. E estamos ainda descobrindo, né, novos caminhos para Dolores, que agora caminha para uma onda. É, essa coisa do rock and roll lá no início, assim, ela foi se modificando com o tempo, né? A influência do indie chegou, assim, bem forte para nós, com as nossas próprias composições mesmo. E hoje a gente tá lançando um single, né, que aponta para uma influência do eletrônico também, chegando forte no nosso trabalho. Então é isso, né? A gente é esse movimento. E a Dolores, acho que é uma palavra que sintetiza bem, é movimento.
Quer completar alguma coisa, Débora?
Só ia falar que 10 anos é um tempo que, às vezes, nem os casamentos chegam em 10 anos, então... É só essa óbvia, assim, que a gente, quando vê a nossa história, assim, já passamos por muita coisa, muitos festivais, muitas alegrias, muitos perrengues, e estamos aí juntos.
Com certeza, 10 anos, como eu disse no início, já é uma história, já tem muita coisa para contar. E realmente, a convivência humana, por mais que você tenha afinidades, ela é complicada, entendeu? Mas 10 anos juntos, com certeza, além de todo o trabalho executado, podemos falar que vocês são vitoriosas em segurar isso. E esperamos que venham mais 10 aí, porque o trabalho é muito bom. Aproveitando isso, já demos abertura verbalmente no papo aqui, eu queria começar a botar música para o pessoal começar a sentir o clima da Dolores 602. O que a gente pode tocar de abertura pro pessoal aí, então?
Ué, vamos tocar Cura Meu Olhar, que é a música que abre o nosso trabalho, que se chama Cartografia, foi lançada em 2018. E Cura Meu Olhar é uma música que eu fiz por causa de um projeto aqui em Belo Horizonte que se chama Cura, Circuito Urbano de Arte. O Cura é um projeto gestado por 3 mulheres, né, 3 produtoras, uma delas é artista, inclusive muralista. É um trabalho que pegou as empenas cegas dos edifícios do centro de Belo Horizonte. O que é uma empena cega? É uma lateral de um edifício que não tem nenhuma janela. E em Belo Horizonte tem muito isso, né? Então elas viram nesses edifícios grandes telas em potencial e criaram no centro de Belo Horizonte um mirante, onde essas empenas foram pintadas por artistas convidados e selecionados por edital também. E o centro de Belo Horizonte ganhou cor, né, como fala a música. O movimento ganhou cor, que era cinza, virou sol. Então essa música fala desse encantamento que eu tive, as meninas também, da banda, todo mundo, né, ficou encantado com o Cura, projeto que continua a cada ano, transformando Belo Horizonte num museu a céu aberto. Assim.
Vamos lá então, Cura Meu Olhar, com Dolores 602, e a gente volta pra gente dar sequência no papo aqui.
A leveza me encontrou quase a tempo de chegar dentro do elevador. São os riscos de enxergar o que mora ao redor e se agasalha em si mesmo. Precisa desvendar cores, luzes, mais de dentro pra descobrir. quase a tempo de chegar dentro do elevador. São os riscos de enxergar o que mora ao redor e se agasalha em si mesmo. Precisa desvendar cores, luzes mais de dentro pra descobrir.
Voltando então, depois de Cura Meu Olhar com Dolores 602, eu quero trazer Ricardo Hiroshi agora para o papo, para a gente poder falar um pouco desse trabalho. Ricardo, como eu disse, formado em jornalismo, radialista, trabalhou já em departamentos de esporte de grandes rádios aí, já fez vários trabalhos, mas de uma forma geral acabou caindo para o lado da produção. Como que surgiu isso para ti, cara, essa coisa da produção na sua vida?
Pois é, a produção caiu, na verdade, meio que de paraquedas. Né? Eu tenho uma amiga que é assessora de imprensa, que ela não pôde acompanhar a cantora Simone numa entrevista, e ela falou: Ricardo, você pode acompanhar pra mim? Eu falei: posso, tranquilo. E aí eu fui, acompanhei uma vez, acompanhei duas vezes, e na época ela tava com um trabalho novo, e ela falou: olha, vou precisar de um produtor pro meu show, você topa? Eu falei: vambora, vamos fazer. E como trabalhei em rádio, trabalhei em TV, eu falei, vamos encarar. E aí eu conversei com o dono da gravadora na época, e eles me cederam esse espaço, tanto o dono da gravadora quanto a Simone. E aí já tem 13 anos que eu tô nessa luta.
Claro, isso eu falo porque é a minha praia, né? A partir do momento que você entra em produção, quando você não tá dentro disso, você acha que é um segmento como qualquer outro. Mas quando você passa da porta para dentro disso, você vê o leque de opções que isso abre, não é? Produção é muita coisa. Tudo, na verdade, precisa de produção. O leque é enorme, porque são várias coisas. Um lançamento de livro, por menor que seja, um lançamento de um cordel que seja, ele precisa de uma produção para que a coisa flua da melhor forma. E a partir do momento que você ultrapassou essa porta trabalhando junto com a Simone, esse leque se abriu para ti também, né, Ricardo?
E, na verdade, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Então, as pessoas não têm noção do que é uma produção efetivamente. Então, a gente tem a produção técnica, tem a produção artística, tem a produção executiva, que cuida muitas vezes da agenda, da parte de logística. Então, assim, um artista sair de São Paulo, fazer um show em Londrina, no dia seguinte ir pra, sei lá, pra Fortaleza, para depois voltar pro Rio Grande do Sul, tudo isso é uma logística, né? Então a gente tem que pensar tudo isso, ver se tem tempo, ver se consultar a malha aérea, horário do show para ver se dá tempo. Então é um negócio bem complexo, né? E o que vocês veem no palco, né? Toda aquela estrutura de som e iluminação, tudo isso tem um técnico responsável, tem um engenheiro responsável, que o negócio dá trabalho. Mas assim, é uma área super gostosa, muito gratificante. Não dá para falar que é o mesmo serviço em toda viagem, né? Então toda viagem que você faz, você encontra pessoas diferentes, é um problema diferente, é uma solução diferente. Então o feeling tem que ser muito rápido para poder contornar a situação e trazer o que o público gosta de ver, que é um show bonito, um show com uma qualidade em todos os sentidos, né?
Eu falo que o produtor, ele tem que ser um cara que conhece de previsão do tempo, ele tem que conhecer as estradas de rodagem da melhor forma para criar o melhor caminho, tem que estar a par de como que tá os aeroportos, as rodoviárias, o buffet que vai servir, a questão do camarim ou de todas as outras coisas que envolvem. Realmente, o que você falou é bem isso, Ricardo. A visão, quando você parte por uma produção do show, e as meninas meninas estão aqui. Você sair de Belo Horizonte e ir para uma cidade X para participar de um festival de música que seja, tem que ter toda uma produção, né, uma parte logística. E, inclusive, Ricardo, essa questão de você ter trabalhado com isso te abriu algumas portas que precisam de produção em eventos corporativos e outro tipo de eventos que não os artísticos também, né?
Sim, um evento corporativo, na verdade, ele vem no reflexo, né? A partir do momento que você faz a produção de um show, você entende do começo até o final. E uma produção de um evento, de uma feira, de um congresso, qualquer coisa, tem praticamente os mesmos elementos. São convidados, é logística, é parte técnica. Então, tudo isso é, vamos dizer assim, a mesma coisa. O que muda talvez seja o tamanho, né? E os profissionais com quem você tem que contar. E você falando agora, meu, o Brasil é muito grande, Serginho, entendeu? Então, assim, as pessoas falam, nossa, você viaja muito. Sim, a gente viaja, só que a gente não conhece os locais. Você conhece o aeroporto, o hotel, a casa de show, o hotel, o aeroporto. É isso. Quando você tem um dia que a gente chama de day off, que é aquele dia de descanso, você dorme até o horário do almoço, levanta para fazer qualquer coisa que for, dependendo da cidade, e volta, né? Então a gente realmente não tem tempo. E tem logísticas assim loucas, porque você desce no aeroporto, vamos lá, em Juazeiro, lá no Ceará. Só que a cidade fica a mais 300 quilômetros. Você de van, você tá demorando 5 horas. Você chega assim, contado no tempo para já fazer a passagem de som, descansa no hotel só para tomar um banho, trocar de roupa e volta pro show, né? Então, assim, é bem corrido e é muito gratificante. Essas meninas aí, elas sabem também que já rodaram bastante o Brasil. Tem que gostar, viu?
É bem isso mesmo, Ricardo. Você falando aqui, as lembranças vão divagando na cabeça.
Ô, Serginho, é, e às vezes a gente viaja na ilusão. Nossa, a gente começa a fazer planos. Nossa, eu vou pra uma cidade que eu nunca fui. Caramba, vou conhecer pelo menos um ponto turístico ali. Não dá tempo, gente. É corrido demais. Aí é passagem de som que tem que fazer antes do show. Depois da passagem de som é aquele descanso para conseguir fazer show. E depois já tá na hora de voltar. A gente passa mais tempo na estrada do que fazendo o próprio show, né? O show passa assim.
Quer dizer, olha, vou pra... Nossa, sempre quis conhecer essa cidade. E você sai de lá com aquela vontade de conhecer aquela cidade, porque não deu tempo.
Ou se não, Sérgio, a gente tem que rebolar, né? Vou viajar aqui rapidinho. Eu tive em Fernando de Noronha há 2 anos atrás e foi exatamente isso, né? Não, vamos pra Fernando de Noronha. Tive um dia de day off. E aí a gente terminou, já era 5 horas da manhã. E o barco saía 7, né? Eu falei, ah, eu vou dar um jeito. Aí eu peguei o barco lá rapidinho, fui fazer um passeio lá pra ver os golfinhos. Sei que ela voltou. Me arrumei que meu voo já era, acho que era 4 e pouco da tarde. Falei, pelo menos eu consegui passear. Acho que uma vez nesses anos foi o que eu consegui fazer e tem que rebolar para conseguir, que não é fácil.
Ricardo, eu tenho aqui no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, que eu peço que cada convidado que passa por aqui indique uma música para a gente tocar, para que a gente abra o leque de opções de músicas e artistas que esse Brasilzão nos apresenta e que muitas vezes não tem o espaço devido. Então vou te convidar agora, usando o nosso verbo, para você pitaquear aqui no Sons do Brasil.
Vamos pitaquear uma música do Anderson Moura, tá? Ele é um artista paulista e eu gosto muito da música Basta Lembrar de Você.
Basta Lembrar de Você, com Anderson Moura, que já passou aqui pelo Sons do Brasil há algum tempo atrás. Trabalho muito legal desse cantor. Vamos lá então, pitaco do Ricardo Hiroshi aqui e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Aqui bateu, mas tudo vai seguindo. Basta imaginar que o céu desceu e ali surgiu você. Um sorriso cheio de amor reluzindo. Basta eu lembrar de você e tudo fica lindo. Aqueles contos dos seus tempos de outrora, tempos loucos que vagava pelo mundo afora. Só queria mais um tempo com você agora, pra poder observar o nascer da aurora. Mas fico
aqui, jogado a léu por um segundo, deixando todo amor fluir dentro de um peito vagabundo, sem direção pra onde ir. Saudades desse amor profundo, anseio aqui pelo porvir, lembranças para todo mundo, até o dia em que eu parti. Pelo mundo afora, só queria mais um tempo com você agora, pra poder observar o nascer da aurora. Mas fico aqui, jogado ao léu por um segundo, deixando todo amor fluir dentro de um peito vagabundo, sem direção pra onde ir. Saudades desse amor profundo, anseio aqui pelo porvir, lembranças para todo mundo, até o dia em que eu parti. Até o dia em que eu parti. De você e tudo fica lindo. A saudade aqui bateu, mas tudo vai seguindo. Basta eu lembrar de você e tudo fica lindo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Bora fazer esse som?
Bora! Maravilhosa!
Eu sinto e vejo a sua
sentimento, menino, é minha penitência. Mas eu nem ligo, só não quero perder aquela moça, amigo. Pra você, aquela moça que mexe comigo de uma forma que eu nem acredito. Quando eu a vejo, ela emana uma luz, e o meu desejo agora é minha cruz. Como se fossem os olhos dela, eu acordei com um gosto doce na boca, como se fosse o beijo dela. E eu só penso nela, só penso nela. Penso nela o dia inteiro, desde o momento em que primeiro só penso nela, só penso nela. Para de pedir, para, 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 para. Dolores. Bia Ferreira.
Segundo bloco dos Sons do Brasil na área, e vocês acabaram de ouvir Aquela Moça com Dolores 602. E eu queria que vocês falassem a respeito dessa música aí. Débora Ventura, é você que vai comentar a respeito?
Essa música a gente gravou, é uma versão ao vivo, é uma música da Bia Ferreira, que participou na faixa aí com a gente. E ela faz parte do nosso terceiro álbum, que foi gravado ao vivo aqui no Palácio das Artes, em BH, em 2018, num show que o pessoal do Palácio das Artes falou: produzam um show, convidem cantoras. O único critério que eles passaram pra gente é que tinham que ser mineiras. Então a gente montou, tivemos pouquíssimo tempo para poder organizar esse show, e aí a Bia Ferreira foi uma das convidadas que a gente conseguiu trazer para esse show. Teve também a Aline Calisto, teve a Marina Machado, enfim, a gente conseguiu reunir um time incrível de mulheres para poder fazer esse show com a gente aqui. E Aquela Moça faz parte desse trabalho também, que a gente tem o maior orgulho, assim, de ter feito e de ter lançado. O show foi gravado em 2018, mas a gente lançou como álbum agora durante a pandemia, então demorou um tempinho aí, mas a gente tem o maior orgulho desse show. Ele tá disponível, inclusive, para quem quiser assistir no YouTube, na íntegra, e é isso.
E a música é de autoria da Bia Ferreira também, né? Importante falar. A gente, com todas as convidadas, a gente cantava uma música do repertório delas e um nosso. E isso foi um show histórico para se celebrar mesmo, porque no palco, na técnica, na produção, na iluminação, sabe, em todos os setores, tinha mulheres, tinha pouquíssimos homens trabalhando, assim, dá para contar nos dedos de uma mão quantos homens tinham trabalhado. E ele chamava Palco de Encontro Vozes Femininas, justamente por isso, nessa reunião, para mostrar o profissionalismo das mulheres meninas.
E já que vocês falaram desse álbum ao vivo, eu queria dar uma passada na discografia da Dolores 602. Esse ao vivo, ele tem um nome específico?
Dolores 602, ao vivo no Palácio das Artes.
Então, voltando um pouco, vocês tiveram um EP lançado em 2014, que também é Dolores 602, é homônimo.
Isso,
ele, não é?
Homônimo, justamente.
Depois, em 2015, vocês lançaram um single, que é o Petit Appetit. Depois veio esse álbum ao vivo, e agora tá vindo um novo single, que vocês já falaram, que é a música Ouça, que é o lançamento, que é uma prévia do álbum novo que tá pra vir o ano que vem. É isso mesmo?
Sim, e na verdade, em 2017, a gente lançou um single, que é o Dolores, que anunciava um álbum Cartografia que veio em 2018, com músicas próprias também.
Legal, então teve o Cartografia no meio aí, né?
Sim.
Então tá aí a discografia da galera Dolores 602. Tudo isso tá disponível para quem quiser ver nas plataformas.
Tá tudo lá.
Tudo.
E uma coisa interessante, já que vocês do Dolores puxaram, a questão desse momento pandemia. Como foi para vocês encarar isso daí? Vocês tinham uma agenda já fechada, claro, que caiu se tivesse, quer dizer, todo mundo caiu. É uma coisa que ninguém estava esperando, né? Na verdade, no início até todo mundo falou, olha, vamos parar aqui, no final do mês a gente vê como é que vai ficar. E esse final do mês durou um ano e meio. Vocês aproveitaram até a deixa aí para lançar esse álbum que já estava gravado, esse álbum ao vivo. Mas, de uma forma geral, como é que foi pro Dolores?
Cara, a gente demorou um tempo para se situar, né? Acho que como muita gente, assim, começou o lockdown e a gente pensou, não, mês que vem eu acho que as coisas já devem voltar. Pelo menos eu tava com esse pensamento, assim, que seria uma coisa rápida, né? Mas pegou a gente de surpresa. A época que aconteceu, que é março, é uma época que a Dolores, a gente já não faz tantos shows, a gente começa a voltar mais à ativa pós-carnaval, assim. Eu integro um bloco de carnaval aqui de mulheres em Belo Horizonte. Camila também faz parte do Tutu com Tacacá, né? Que é uma banda também. E que tem um bloco de carnaval também. Então, é um período que a gente deixa a Dolores um pouquinho em stand-by para retomar pós-carnaval. Só que isso não aconteceu, né? Veio o lockdown. A gente se isolou completamente, porque a gente não se encontrou mesmo durante mais de um ano. E tentando entender esse novo período, depois de, acho que, de 6 meses que a gente falou, não, vamos reorganizar, vamos refazer nossos planos aqui. Até chegou a rolar uma live, onde eu fiz sozinha, na verdade, representando a banda, voz e violão mesmo, mas a gente não se encontrou para fazer lives, pelo menos nesses primeiros 6 meses. E aí, quando a gente conseguiu se reunir virtualmente e tal, a gente, vamos gravar uma música. O que a gente pode fazer, né, durante esse período? Isso foi um enorme desafio pra gente, porque nosso processo criativo, ele sempre foi muito junto, né, de compor os arranjos das músicas juntas. Por mais que uma traga letra e melodia e tal, o arranjo das músicas, a gente sempre fez tudo muito junto. Então, a gente meio que começou do zero, assim, de como criar, como trabalhar e dar continuidade nos nossos projetos, né? Aí a gente teve a ideia de experimentar isso fazendo uma releitura de uma música que é a Mensagem de Amor do Herbert Viana, né? Que já foi gravada pelos Paralamas, já foi gravada por Léo Jaime também, tem uma versão. Mensagem de Amor é aquele momento que a gente queria dizer, estamos aqui, a gente queria passar uma mensagem de amor, de dizer que a gente estava com saudade do público, de abraçar as pessoas. E aí a gente conseguiu fazer uma versão dessa música. A Camila começou a estudar bastante produção musical durante esse período. Foi um aprendizado e tanto, assim. Então, a gente começou nessa onda de produzir virtualmente. Troca arquivos, faz reuniões, compõe os arranjos e tudo mais. E, nesse meio tempo, também tivemos essa ideia de lançar o álbum ao vivo para a gente poder, de certa forma, estar perto das pessoas, do nosso público e também valorizar mais esse show que foi tão especial para a gente, que foi tão potente para a gente também deixar isso como um registro justamente na nossa carreira, assim, que foi muito importante, foi muito bonito. E aí foi isso, a gente ainda tá voltando aos poucos, a gente vai fazer em breve aí o nosso primeiro show presencial com o público, que ainda não aconteceu, mas essa retomada ainda tá acontecendo aos poucos pra gente, assim. Mas foi um baita desafio, te digo. Mas a gente também aprendeu. Você tava falando se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo. Eu acho que a gente aprendeu a fazer reuniões online, porque era uma coisa que a gente não fazia. A gente queria resolver tudo sempre presencialmente. Acho que a gente teve que lidar com isso, né? Teve que conseguir resolver as coisas à distância. Então, tiramos esse proveito aí também produzir, né, musicalmente.
A gente gravou Mensagem de Amor totalmente à distância, assim, a música até outubro que a gente se juntou para fazer ensaios, para tocar para esse show, que foi o nosso primeiro show depois do início da pandemia, a música não tinha sido tocada junta. A gente escutou os instrumentos gravados, separados. Foi uma música que a gente gravou cada uma com seu celular. Eu mixei áudio de celular e tá no streaming, sabe? É o que deu pra fazer. Depois cada uma foi se equipando mais, comprando uma plaquinha de som, um microfonezinho e tal. E aí, quando a gente gravou Ouça, que foi esse ano, eu já tinha estudado um pouco mais, pude orientar as meninas sobre a captação do som, aí cada uma com um equipamento um pouco melhor e tal. E aí mixei, né? Então, assim, houve um processo de aprendizado gigante, eu acho, assim, de otimização do tempo, de valorização dos encontros, e é isso, assim.
Eu vou pedir pra vocês o seguinte, meninas, vamos tocar mais uma de vocês aí, do Dolores?
Bora, vamos tocar Maior, que é uma música que tá no álbum Cartografia. Até agora é a segunda do Cartografia. A gente abriu com Cura Meu Olhar no início, que tá nesse álbum. E Maior também é uma música da Tasca Ferraz, que é a nossa guitarrista. E eu coloquei uma frasezinha pra fechar a música. E tem um convidado, que é o Thiago Correia, cantando também, junto com a Débora no vocal. E o Thiago foi coprodutor, na verdade. Ele participou dos arranjos com a gente, né? E ajudou a dar um formato super legal pra esse disco, Cartografia. Uma pessoa muito competente, muito querida, nossa. E tá nessa faixa que se chama Maior.
Vamos lá então, Maior com Dolores 602. Voltamos daqui a pouco para dar sequência no papo.
Aceito o tempo que doer.
Voltando agora, depois de Maior com a banda Dolores 602, Ricardo Hiroshi, depois de toda essa experiência que você teve nesse período com a Simoni, você acabou indo trabalhar numa produtora, fazendo tudo aquilo que você falou, tudo que o produtor faz, né? Tá em várias áreas atuando, uma produtora que trabalha com vários artistas, né? Então você acabou fazendo várias pré-produções de trabalho deles lá, e na sequência surgiram alguns trabalhos aí que inclusive chegou até um ponto onde a gente acabou se conhecendo num show da turnê de comemoração de 30 anos do Trem da Alegria.
Isso, foi 30 anos do Trem da Alegria Celebration, que o Luciano Nassi e a Patrícia Marques se reuniram, né, para fazer essa turnê comemorativa. E assim, a experiência, fazendo pré-produções para vários artistas, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então a troca de experiência com técnicos mais experientes, tudo, isso acrescentou em muito para mim. Que nem para mim, no meu currículo, faltava fazer logística com viagem de jato e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade, trabalhando com funk, de abrir esse leque e aprender como é que se faz, como é que é, onde pode pousar, onde não pode. E pré-produção para outros artistas, é engraçado que você vê a diferença de um artista para o outro. Muitas vezes você vê uma exigência de camarim e você vai entender por que que é aquilo. Muitas vezes pode ser alguma superstição. É muito legal isso, né? Eu acho que é uma experiência incrível, assim, de ter conseguido fazer pré-produções para artistas grandes. Isso é muito legal, muito gratificante, porque só acrescenta no currículo, né? Eu jamais ia imaginar que eu ia trabalhar com cantor de funk. Eu sou um cara do rock, eu escuto rock no meu dia a dia, né? Só que assim, a experiência da música, já fui para anos 80, já fui para funk, agora eu tô no sertanejo, agora eu também recebi um convite de uma cantora que faz a lá, axé, MPB. Então a gente vai nessa luta. Então assim, a música não tem fronteiras e não tem que ter fronteiras. Basta a gente exatamente filtrar o que a gente quer ouvir, o que é legal, o que não é, né? Eu trouxe no Pitaco uma música de MPB, né? Então assim, é realmente, a música é isso. A música é alegria, a música não tem que ter fronteiras e a música tem que deixar todo mundo contente e feliz.
Eu acho que ninguém é tão competente o suficiente de falar isso aqui é uma música boa, isso aqui é uma música ruim. Eu acho que é muito subjetivo quem chega e faz essa afirmação. Eu acho o seguinte: existe a música que agrada uns, existe a música que agrada outros, e o que você pode falar é o seguinte: olha, eu não gosto dessa música, eu não gosto desse estilo, mas falar que ela é boa ou ruim, acho que você está querendo se posicionar de tal forma que você não tem esse poder todo. Mas eu acho que é bem isso. A música em si, é como você falou, eu já trabalhei também com N artistas do samba, do rock, do axé. São mercados, cada qual com a sua característica, mas todos eles com profissionais muito competentes.
E pra gente que faz produção, é a mesma coisa, independente. O que a gente vai sentir de diferença é tecnicamente no local. Hoje, você trabalhar com artista sertanejo, você tem que ter uma estrutura muito maior, os equipamentos são totalmente diferentes do que o pessoal do funk que tá começando. Então, assim, pra gente, não muda em nada. O que a gente tem que fazer, a logística, a passagem de som, a questão de estrutura, pra gente é sempre a mesma coisa.
Eu vou fazer o seguinte, vou pedir licença para vocês e vou dar o pitaco do Sons Brasil agora. Nós estamos trazendo aqui um lançamento de uma cantora que está dando início na sua carreira solo. Ela participava de um grupo até pouco tempo atrás e ela está lançando agora um trabalho chamado Consumo da Ironia, que é a Gabi Albuquerque, a cantora que tem um trabalho legal. Nós já tocamos música dela aqui, mas quando ela fazia parte da banda que ela tocava, e esse é o lançamento oficial dela na carreira solo. E nós vamos tocar aqui como pitaco dos Sons do Brasil para você curtir, para você conhecer, e a gente volta daqui a pouquinho para o nosso terceiro e último bloco para continuar esse papo aqui que tá muito bacana.
Você tem que se mostrar. que se ninguém te vê, sua existência vai acabar. Você tem que se vender, você tem que se mostrar, porque se ninguém te vê, sua existência vai acabar. Você tem que se vender, você tem que se mostrar, porque se ninguém te vê, a sua existência vai acabar. Você tem que se vender, você tem que se mostrar, porque se ninguém te vê, a sua existência vai acabar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Só se abre por dentro, ouça. O desejo no sonho se lança, ouça. A canção do despertar. A canção quer me ninar. A canção que eu fiz pra ouvir. A canção. Ouça, se quiseres voar para longe, faça o sinal que te mostre o centro, dança. Qualquer coisa te torne alimento, ouça a canção do despertar, a canção que verte o mar. A canção que eu fiz pra ouvir, a canção.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, e vocês ouviram aí, olha só, agora sim, chegamos no lançamento do Dolores 602, a música Ouça, que elas já contaram a história aí durante a pandemia, que fizeram aquela releitura da música do Herbert Viana e tal, e Ouça foi feito também muito dentro desse processo, cada qual no seu cantinho, cada qual gravou sua parte e juntaram tudo para ter esse single de lançamento que já prepara o lançamento do álbum no ano que vem. Então fala pra gente da Ouça.
Ouça foi mais uma música que eu compus tomando banho. Essa foi bizarra. Assim, eu entrava no chuveiro e começava a escutar Ouça. Falei, uai, E aí ficava essa frase, ouça, ouça. E ficava, durante uma semana ficou isso na minha cabeça, ouça. Falei, gente. E tava difícil compor na pandemia, né? Tava triste. Tava uma situação difícil, né? Os números estavam horríveis. Então, não acabou, né? A gente tá falando do passado, mas teve uma fase horrível na pandemia. A gente viveu realmente um Brasil virou uma coisa louca, assim, né? Então, assim, tava difícil, amargurante. Mas acontecia esse fenômeno bizarro. Eu entrava pra tomar banho, ouça. Ficava isso, assim. Aí um dia eu comecei a pegar a frase, porque isso acontece muito comigo quando eu tô compondo. Começa um inicinho na minha cabeça, aí se eu pego aquilo e vou cantando, a coisa começa a vir. E eu comecei a fazer isso e começou a vir o refrão. Quer dizer, não é o refrão, essa é a primeira parte, né? A viagem não é muito longe. Falei, gente, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Mas eu, não é hora de julgar. E aí eu continuei fazendo as frases assim, e quando eu vi, fazia um puta sentido, assim, principalmente para o que a gente estava vivendo naquele momento, e acho que para todos nós como ser humano, assim, né? Da gente se ouvir, da gente prestar atenção na gente, da gente não jogar os nossos sonhos no lixo. E dar valor mesmo, né? As nossas coisas que às vezes a gente deixa passar. E enfim, ouvir o entorno, ouvir as pessoas que são silenciadas, ouvir as minorias, ouvir, prestar atenção, perceber com todos os sentidos as coisas que a gente está vivendo, o mundo onde a gente está vivendo. E mostrei para as meninas, elas gostaram. E depois fiz uma segunda parte, porque a gente achou que a música estava muito curta, ela só tinha a primeira parte. Agora você imagina, assim, uma banda que sempre criou os arranjos juntos, experimentando, uma toca, a outra vai tocando junto. Não houve isso, houve uma guia de voz e violão, que não teve violão na gravação final, assim, eu mandei para as meninas, e elas ficaram pensando assim, enfim, a gente fazendo reunião online, no Zoom, e pensando o que, que poderia ter de elemento. Aí eu fazia aqui uma base, aqui na minha DAW, no meu sistema de gravação, mandava para elas, é legal. Aí uma outra colocava um outro instrumento, eu juntava, mixava, voltava a guia com a segunda camada. Aí elas pensavam, ah, a bateria podia ser assim, a gente programava, inseria, até ter uma boneca, assim, até ter uma primeira montagem de rascunho desse arranjo, para aí a gente gravar, de fato, as camadas reais, assim, do que ficou da música. Então foi um processo, eu acho, de muita coragem nossa, de se arriscar nessa forma de criação, de arranjo, totalmente por camadas, né? A gente só tocou essa música junto agora em outubro, ensaiando pro show da Virada Cultural de Belo Horizonte que a gente fez. E aí a gente pôde sentir como que ela é de verdade, assim, né?
Sem falar do videoclipe, né? Porque a gente queria lançar ela junto com um videoclipe e... Enfim, depois de várias ideias, a gente resolveu convidar algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho para escutarem a música e gravarem a sua reação, né? Tipo, react, assim, das pessoas ao ouvirem a música. E disso nasceu o videoclipe de Ouça também, que é uma forma que a gente encontrou de... Toda vez que a gente lança uma música, o que a gente mais quer é lançar num show. Mas como a gente não podia fazer show nesse momento, essa ideia de trazer a reação das pessoas pro clipe foi a forma que a gente encontrou, assim, de se reaproximar do público, das pessoas. E um plus também é que esse clipe foi traduzido para Libras, pensando nessa ideia de ouvir para além da audição, né? Eu convidei um amigo que trabalha com Libras e ele fez a tradução e nos contou depois, posteriormente, que Ouça, traduzida para Libras, significa sinta, o que fez todo sentido com a ideia da música, com tudo, todo esse processo assim, que a gente passou. Então tudo se encaixou, tudo se amarrou, foi bem bonito.
E uma particularidade que teve disso com relação aos outros trabalhos da Dolores 602 é que vocês usaram os sintetizadores, usaram a bateria eletrônica, coisa que vocês não tinham utilizado até aí, não é? Além de todo esse processo diferente de se fazer, vocês ousaram também entrar numa coisa que não era dentro do comum da banda, não é?
É, a gente tá flertando com os elementos eletrônicos já tem um tempo, assim, e agora chegou a hora de passar a ação mesmo. Então, a gente colocou, sim, sintetizadores e programações eletrônicas que vão virar baterias eletrônicas no futuro, e a gente tá se preparando para isso, para que esse próximo trabalho tenha mesmo que esse flerte vire um namoro mesmo, vire uma relação estável, tão duradoura quanto a Dolores, assim, né? A gente quer realmente incrementar esse som, trazendo isso definitivamente.
Podemos esperar considerar então o novo álbum do Dolores uma coisa um pouco mais eletrônica aí, lógico, mantendo a linha de trabalho do Dolores, mas incluindo essas coisas mais eletrônicas no meio aí. Já tem nome esse novo álbum ou não?
Ainda não, a gente tá no processo. Muitas vezes o nome é a última coisa, né, Sérgio? Às vezes pode acontecer de vir no início, né, assim, mas o Cartografia mesmo, depois de todas as músicas feitas e gravadas, a gente pensou, gente, como vai chamar esse menino, né? E aí a gente chegou a essa conclusão, que Cartografia ilustrava bem o que a gente queria dizer. Então, o nome do próximo trabalho ainda está em aberto.
Só lembrando que esse trabalho ele foi feito também através do apoio da Lei Aldir Blanc, que foi o que ajudou bastante a galera da produção cultural aí durante esse período que passamos, não é?
Sim, com certeza. Precisamos mandar um salve aí para os parlamentares Jandir e todos que encorajaram e bancaram mesmo, né, a realização da Lei Aldir Blanc. Porque realmente a gente precisava, né, de um subsídio para viver, a gente estava em casa. O segmento cultural foi o primeiro que parou e foi o último a voltar. A gente trabalha com aglomeração. Não necessariamente aprendemos muito sobre isso na pandemia também, podemos trabalhar online, mas a gente vinha trabalhando com aglomeração, né? Nosso trabalho é público. Então a Lei Aldir Blanc foi, de fato, assim, muito importante para Dolores. Eu também lancei um trabalho solo, subsidiado pela Lei Aldir Blanc, muitos artistas, né?
Meninas, chegou a hora de vocês darem um pitaco. Eu já dei, o Ricardo já deu. Então tá na mão de vocês agora. O que vocês estão trazendo de interessante aí?
A gente tá trazendo a Luísa Brina, que é uma cantautora daqui de Belo Horizonte. No nosso primeiro EP tem uma música dela com a Raquel Dias, que é Suspiro Blue. E a gente quis resgatar essa parceria dando esse pitaco do trabalho dela agora. A Luísa tá... O primeiro disco dela, que é A Toada Vem Pelo Vento, tá completando 10 anos. E ela tá lançando algumas canções, algumas releituras e algumas inéditas em comemoração a isso. E a música que a gente vai pitaquear aqui é Somos Só, que é uma música que ela fez releitura convidando a Ana Frango Elétrico para produzir e cantar com ela. É o nosso pitaco da Luísa Brina.
Vamos lá então, pitaco da Dolores 602 aqui no Sons Brasil, Luísa Brina e a música Somos Só. Voltamos para a gente se encontrar aqui e botar um ponto final no papo de hoje. Vamos nessa, já voltamos.
Thank you.
Estamos de volta, então, depois do pitaco da Dolores 602, Luísa Brina e a música Somos Só. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 345. Quero agradecer muito essa galera que esteve com a gente hoje aqui, um papo super legal, experiências de cada um aí, antes, durante e pós-pandemia, não é? Então, quero agradecer muito o Ricardo Hiroshi por você ter aceito esse convite, vir aqui falar um pouco. Eu sei que a história é muito maior do que essa, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma sintetizada aqui pra galera conhecer o profissional Ricardo Hiroshi, e eu só tenho a agradecer você ter aberto esse tempinho aí para que o Sons Brasil pudesse bater esse papo contigo. Muito obrigado, viu, Ricardo?
Ô, Serginho, eu que agradeço aí o convite, né, e mostrar um pouco para as pessoas que o nosso trabalho é muito importante no contexto geral, né, então a equipe de produção sempre são os primeiros que chegam no evento e são sempre os últimos a saírem. Então muitas vezes a gente dorme 2, 3 horas, quando dorme, para poder trazer sempre para o público o melhor do espetáculo. E obrigado mesmo por esse espaço que você nos concedeu. Obrigado às meninas do Dolores também 602 por esse papo muito legal que nós tivemos hoje.
Legal, Ricardo. E você, claro, como profissional, está aí à disposição para, de repente, quem quiser contratar o trabalho do Ricardo, produtor. Eu vou pedir para você deixar as redes sociais, os contatos aí, para quem quiser contar com o seu serviço.
Vamos lá, então. O meu Instagram é @rickhiroshi, R-I-C-K, o Hiroshi é o nome japonês, vamos soletrar, H-I, R de rato, O, S de sapo, H-I. Telefone, se alguém quiser me contatar, é o 11 98137 9351. Estamos aí à disposição.
Ricardo, muito obrigado mesmo, prazerzaço, e nos encontraremos aí pelas correrias das produções da vida.
Preciso fazer mais show lá, hein, ó, vamos fazer mesmo, hein.
Vambora. E também quero agradecer aqui, representando a Dolores 602, como eu disse no início, formado por 4 excelentes músicas, que é a Camila Menezes, a Débora Ventura, a Isabela Figueira e a Tasquia Ferraz, aqui representadas pela Camila e pela Débora, Dolores 602. Meninas, muito obrigado, demorou, mas chegou o dia.
A gente que agradece, Serginho, prazerás estar aqui no Sons do Brasil. Programa muito legal, essa abertura, pra gente poder falar do nosso trabalho com calma, né? Que delícia isso, muito gostoso. Obrigada, prazer conhecer Ricardo também, saber do seu trabalho. E não demorou, não foi na hora certa. Acredito eu. Antes era difícil ir a São Paulo, agora estamos aqui encurtando as distâncias.
Serginho, obrigada demais pelo convite, adorei o papo, adoro rádio, ouço rádio demais, mesmo com os streamings aí, eu sou fanzona, tô adorando estar participando aqui, obrigada pelo espaço. Ricardo, já anotei seu telefone, seu contatinho, viu? Um dia a gente vai se esbarrar por aí e deixar nosso contato, então, nossas redes sociais. A gente está no Instagram, @dolores602602. Nosso canal do YouTube é youtube.com/bandadolores602. Lá tem shows gravados ao vivo, todos os videoclipes que a gente já lançou até hoje. Tem muito material legal lá para maratonar. Então fica aí o convite para vocês acompanharem, são as principais redes. Telefone, e-mail, tá tudo nas redes sociais também. Se quiserem ligar pra gente, contratar, a gente vai tocar na cidade de todo mundo. Em breve, esperamos estar aí rodando esse Brasil. E é isso. Obrigada, gente.
Eu que agradeço mesmo a vocês. E procurem nas plataformas digitais, Spotify, Deezer e todas elas, Dolores 602, com todas as músicas disponíveis lá. É só curtir. Coisa boa, tenho certeza, vocês ouvirão. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Alma Londrina, Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruque FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser seguir os Sons do Brasil, é só anotar as redes aí. Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir. É só entrar lá, escolher e dar o clique. Tá tudo lá, papo bom, música boa, isso a gente pode garantir. Mixcloud.com/sonsdobrasil. E eu quero pedir às meninas do Dolores 602 que indiquem uma música para que a gente cumpra a tradição dos Sons do Brasil para encerrar o programa de hoje. O que, que nós temos aí para mandar pro pessoal?
Vamos de Petit à Petit, uma música que a gente lançou em 2015, junto com um videoclipe super legal também. É uma música contemplativa, né? De observar, de ficar mais slow e de observar cada coisa que acontece. Enfim, Petit à Petit, que também entrou como faixa bônus, né? No nosso álbum Cartografia.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil 345, agradecendo a você que nos acompanhou esta uma hora de bate-papo aqui, ouvindo as músicas que apresentamos a vocês e, claro, esperando contar com você a próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muito som, muita música, muita história, muita alegria, muito humor, muito amor e aquela esperança no coração que amanhã seja sempre melhor do que hoje. Muito obrigado, Ricardo Hiroshi, muito obrigado, Camila Menezes e Débora Ventura, representando o Dolores 602 aqui. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Quanto tempo é preciso para ver Paris? Quanto tempo falta para eu viajar, sair daqui? Quanto tempo leva pra folha cair? Que tempo é esse Petit à Petit? Quanto tempo faz que eu não te vejo, amor? O dia vai passando devagar. Vou cair naquela longa estrada, amor. Toda vez que o sol prédios, casas em Paris. A noite demora, vai cair Petit à Petit. A noite demora, vai cair.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.